Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei cara, você tá escutando isso. Aqui eu sou o Gustavo e muito bem-vindos, né, ao primeiro podcast Bato Fone. É uma honra, uma alegria também, uma felicidade conseguir finalmente botar esse projeto pra fora do papel, né, estava buscando aí desde o começo do ano mais ou menos. Ainda é um podcast de teste, tanto que esse não vai ser muito longo, né. A gente vai falar sobre um tema também que eu domino muito. Então, vamos ver se não vai sair uma besteira muito grande. Né? E dependendo aí do feedback de vocês, a gente vai adaptando, vai decidir se vai mudar o que a gente está pensando daí para frente e etc. Primeiro, eu muito, muito, muito feliz. Muito obrigado, meu muito obrigado a quem está aqui ouvindo isso, quem desde o começo está dando aquela moral nessa loucura desse projeto que eu tive, né? Quem tá chegando aqui pela primeira vez, oi, tudo bem? Mas seja bem-vindo, todos sejam bem-vindos a essa nova casa, assim, pode dizer, de alguém falando besteira sobre música, né? Já tem muito aí, porque não pode ter mais um? Enfim, já que esse é um experimental, a gente não pretendo não estender muito sobre ele, né, não quero fazer uma coisa muito longa, fazer uma coisa mais rápida pra gente testar e etc. O que eu falei, né, a gente falar de um tema que eu domino muito pra gente testar, esse formato, que é o seguinte, né, hoje, eu não sei que dia você tá ouvindo isso, mas semana passada, né, mais exatamente no dia 20 de novembro, o Iron Maiden lançou um novo CD ao vivo, né? O Knights of the Dead, Legacy of the Beast, Live in Mexico, que foi um novo ao vivo da última turnê da banda, da Legacy of the Beast, que foi mais uma turnê de clássicos, né? A última turnê de clássicos da banda, que se iniciou em 2018, depois que houve esse... Vamos contar essa história da turnê, o que levou a ela, onde a gente está hoje em dia. Vamos lá então. O Legacy of the Beast, né? Pra quem não sabe, pra quem não conhece um pouco melhor a banda, né? O Legacy of the Beast foi um jogo mobile lançado pela banda em 2017. Enquanto ainda tava rolando a turnê do The Book of Souls, o último álbum de estúdio deles. Né? É um jogo assim, como se fosse um RPG de turno, foi lançado para dispositivo mobile, que ele conta com edges de todas as gerações. A banda até hoje ele recebe lançamentos desses edges para serem personagens jogáveis do jogo. Foi lançado em 2017 e a turnê do Book of Souls ainda rolava até que no final da turnê, a turnê acabou finalzinho de 2016, comecinho de 2017, por ali, finalzinho de 2017, comecinho de 2018 e final para o meio de 2017, e nisso a banda anunciou um show, né, ao vivo The Book of Souls Live Chapter. Só que, assim, não ia ser um lançamento normal, não ia ser aquele lançamento em DVD, que hoje em dia a gente tem, né? Lançamento em CD, lançamento em DVD, lançamento em Blu-ray, uma edição especial de fulaninho, não sei o quê, uma edição especial para outro país, uma edição especial para o Brasil, uma edição especial para a Inglaterra, não. A banda fez diferente dessa vez, né? Trazendo um pouco do que foi um pouquinho o conceito que foi usado no álbum Somewhere Back in Time, né, turnê de 2009-2010, eles lançaram esse DVD totalmente no YouTube, tá? Até hoje gratuito para todo mundo ver, onde cada música foi gravada num lugar diferente da turnê. Então a gente tem música sendo gravada na Itália, música sendo gravada em Recife, se eu não me engano, música sendo gravada em Buenos Aires, música sendo gravada em São Paulo, música sendo gravada no show do Rio de Janeiro, da HSBC Arena, que tava lá, inclusive, a minha música favorita, foi muito legal ter isso, Wasted Years. Aí eles fizeram o lançamento desse DVD, online, todo online, no YouTube, e no final do DVD tinha um teaser, né? Subia uma vidraça, né? Regis em rádio, em breve, começou. Isso foi uma sexta-feira que foi esse lançamento, véspera de feriado aqui no Brasil, 17 de novembro. Gerou aquele buzz na internet, meu Deus, onde que tá vendo isso, o que significa esse começo? Aí na segunda anunciaram finalmente, a Legacy of the Beast Tour, já tinha uns boatos de que o Iron Maiden tá pra fazer de novo mais uma turnê de clássicos, e acabou sendo confirmado com com esse lançamento, né? 2017 ela foi anunciada e a turnê começou lá em maio de 2018. O primeiro show foi na Estônia. A princípio a turnê era para ser só europeia, só ia ter parte europeia da turnê, não trazer continuidade nenhuma. Tanto que a primeira perna começou em maio na Estônia e terminou em agosto lá em Londres, né? No centro, show na Inglaterra, a banda inglesa, pelo centro show na Inglaterra, roda parte da Europa toda. E assim, pô, acabou a primeira parte da turnê, ficou muito no ar se a gente ia ter uma segunda parte, se a gente ia ter uma parte mundial dessa turnê, se não ia parar na parte europeia. É, porque ela, né, foi anunciada no final do Book of Souls Live Chapter como uma turnê exclusivamente europeia. E isso não seria novidade para o meio. Eles já fizeram isso com turnês em 2006, 2007, se não me engano, que acabaram sendo somente europeias. Né? Só que aí veio né, nesse primeiro show da Estônia, né, em maio de 2018, com o Mario Meire tem feito, né, as últimas turnês dele, se aproveitando da rede social, das redes sociais que eles têm, fazem tipo um live tweet do primeiro show que tá rolando, né, revelando quais são as músicas que tem na setlist. E como se tratava de uma turnê de clássicos, a expectativa, né, era muito alta para saber o que a gente ia ganhar nessa turnê do Legacy of the Beast. Quais eram as músicas clássicas que a gente ia ter? Porque tinha sido prometido tocar músicas que não tocavam há muito tempo. A gente sabe, a trilha sonora do jogo tem coisa que a banda não costuma mais tocar. Aí ficou essa expectativa do que ia acontecer, até que finalmente, durante o primeiro show, foi revelada a setlist. Né? A gente teve já as coisas completamente que a gente já espera, né? Tipo, Two Minutes to Midnight, The Trooper, Fear of the Dark, Number of the Beast, Iron Maiden, Run to the Hills, são músicas que a gente já espera ter sempre numa turnê do Iron Maiden. Eu tinha uma surpresinha, né? Aces High, assim, é uma música que sempre é tocada, mas também nem sempre. Né? Eu já tive três shows do Iron Maiden, é pouco, eu tive três shows do Iron Maiden, só que Aces High eu só consegui ouvir esse último. Mesma coisa de Run to the Hills, tá? Dos três shows eu só consegui ouvir esse último. Aí a gente teve Where Eagles, né? Aí também tivemos as tipo, né? Seguindo nesse raciocínio de Ace High, que não tá sempre. Ace High, The Wicker Man, The Evil That Man Do, né? Que são músicas que a gente tem e não tem sempre numa turnê. Teve a volta de Hello Be Thy Name, depois dos problemas legais que a banda enfrentou há pouco tempo de uma música lançada em 1982. O mundo é muito louco. Acho também tiveram mais voltas, né, na setlist, né, músicas que a gente não tinha muito tempo, né? A gente tem, por exemplo, Revelations, que estava fora da setlist desde a própria Somewhere Back in Time, em 2010, ela está no DVD, mas para a segunda perna da Somewhere Back in Time, ela foi retirada. A gente tem Where Eagles There e For the Greater Good of God. Where Eagles There é uma música lá do Peace of Mind de 82 e For the Greater Good of God, é do One Matter of Life and Death de 2006. Where Eagles There estava fora da turnê desde 2005 e For the Greater Good of God só tinha sido tocada na turnê do álbum, One Matter of Life and Death de 2007. A última vez que ela tinha sido tocada. A gente teve a volta de músicas da era do Blaze, né, o outro vocalista, The Clansman e Sign of the Cross, que estavam fora também, desde as músicas do Blaze não eram tocadas desde a da tour de Dance of Death, 2004, álbum de 2003, a tour de 2004, né? Que ali a gente teve, acho que Lord of the Flies sendo tocado, The Clansman, Sign of the Cross, não sei nem se estavam naquela época, né? Assim, a grande lembrança que eu tenho delas é do Rock in Rio de 2000, maravilhoso. E a gente teve a grande volta, né, para essa turnê, uma coisa que surpreendeu muita gente, que foi Flight of Icarus, que estava fora desde a turnê do Somewhere Back in Time, lá em 1986, né, com o Jannik no grupo, que ele voltou desde que ele entrou, né, desde o No Prayer for the Dying em 1990. Ele nunca tinha, nunca, a banda nunca tinha tocado essa música. Então essa foi uma volta, assim, uma música que é favorita dos fãs, uma das favoritas dos fãs, que não era tocada há mais de 30, quase 30 anos, mais de 30 anos. Então assim, foi uma volta que foi surpreendente, assim. O feedback foi muito bom quanto a isso. E nisso, né, a banda anunciou finalmente, depois disso tudo, terminou a primeira perna da turnê, ficou aquela expectativa de vai ter uma segunda parte, não vai ter. Sim, houve uma segunda parte. É óbvio, era o Maiden, não, Steve Harris e Roger Malone não iam deixar de ganhar dinheiro. Nós, pobres fãs da América Latina, como eles sempre fazem, todo lançamento, toda turnê quase da banda, sobra, sempre tem um show aqui na América Latina. Sempre tem uma grande turnê pela parte da América Latina. Geralmente, mais de 20 dias que eles voam, durante voa, né, por causa do Light Force One, eles voam pela América Latina, né? Então, tivemos assim, um anúncio da parte 2 da turnê, da parte 2019 da turnê, que começou em julho, na Flórida, né? A gente tem uma turnê um pouquinho mais extensa também nos Estados Unidos, é um país enorme, um país continental também, muitas cidades para percorrer, e terminou em outubro em Santiago do Chile. Nesse meio tempo, né, tiveram os 3 shows na Cidade do México, que deram origem ao CD novo, né, ao novo ao vivo, e tiveram 3 shows no Brasil. Rock in Rio, em outubro, 4 de outubro, São Paulo, 5 de outubro, se eu não me engano, e Porto Alegre, não sei se foi 6 ou 7, eu tô um pouco na dúvida aqui agora, né? Foram poucos shows do Brasil comparado ao que teve a Somewhere Back in Time, por exemplo, que foram acho que 5 ou 6. A banda já vinha se acostumando a fazer o grande número de shows no Brasil, né? Já vinha se acostumando os fãs a isso, né? Mas dessa vez acabaram sendo só 3, né? Não sei qual é a questão do contrato lá no Rio, é uma coisa que sempre foi muito nebulosa pra mim na minha cabeça. Mas sim, tivemos os shows da Legacy of the Beast no Brasil. Achamos que não fôssemos ter, mas sim, tivemos. Eu estive presente no Rock in Rio, assim, acabei comprando de última hora, não costumo comprar ingressos pro Rock in Rio, mas quando houve a segunda venda, eu falei, cara, eu preciso ir. Eu tinha das últimas 4 turnês que o Iron Maiden passou pelo Brasil. Que foi mais ou menos quando eu comecei a curtir a banda, né? Lá em 2009, entrando no ensino médio, eu comecei a ouvir um pouco mais de, não só da Iron Maiden, né, de músicas em geral, saindo num dia lá fechado que eu tava. E aí eu tive uma grande influência do meu padrinho, uma enorme influência do meu padrinho, que também é muito fã da Iron Maiden, que foi comigo nos 2 primeiros shows que eu tive, me deu de presente o show de 2010, 2011 da Final Frontier. Em 2009 ele me levou para ver o Flight 666 no cinema, o documentário Flight 666 no cinema. Depois dali eu saí muito fã da banda, cara. E isso acabando, eu tinha acabado de ter uma passagem para ele. Foi assim, semanas antes do Flight 666 estrear no cinema, a banda teve aqui no Brasil. Tanto que a estreia, na verdade, do Flight 666, do documentário aqui no BR, foi no Odeon, se eu não me engano, porque é do Rio de Janeiro, né? Foi no Odeon. A banda tava no Rio, teve, acho que, não sei quem da banda, eu sei que o Rod Small, o empresário, foi, não lembro se foi o Jennifer, se foi o Edmund, se foi o Dave Murray, eles também foram ao cinema pra estreia do documentário. Então, assim, quando eu fui ver, foi a segunda sessão, a banda tinha acabado de passar por aqui. O padrinho teve no show, ele me falou sobre isso, ele gravou o show, depois ele emprestou o bootleg. A banda tinha acabado de sair do Rio de Janeiro, então, assim, pra mim que tava gostando, tinha que esperar um pouquinho mais para ter, né, oportunidade de ver. Aí nisso, em 2010, foi lançado o The Final Frontier, né? Eu ganhei também do meu padrinho, da minha madrinha, ganhei de presente. Aí eu já tava completamente no fã clube da banda. Aí eu ganhei e em 2011 eles vieram para o meu primeiro show. Aí logo depois, né, foi a finada da Final Frontier. Lançado o Em Vivo, gravado em Santiago, né? O DVD que eu tenho também. Houve a primeira volta da primeira turnê. Nossa, primeira não, né? Houve mais uma turnê de clássicos da banda, que foi a do Made in England, né? Houve um lançamento do Made in England 88, que foi a turnê do Seventh Son of Seventh Son, que pra mim ainda é a melhor turnê da banda. Eu sou muito fã do álbum Seventh Son of Seventh Son. Pra mim é o álbum perfeito heavy metal da história. Aí houve a turnê do Made in England, eles vieram ao Rock in Rio, mas eu não pude ir nesse show. Na época eu não trabalhava, etc, eu não consegui ingresso para esse show, em 2013. Aí lançaram The Book of Souls em 2015, em 2016 vieram aqui, logo no começo da turnê mundial do Lucas Souza aqui, foi um dos primeiros shows, se não me engano foi até o primeiro, o do Rio de Janeiro. Se não foi o primeiro, foi assim, coisa de, entre os cinco primeiros. Mais uma vez eu fui pro Paulinho, e quando foi anunciado, né, mais uma vez, tipo, cara, vai ter um show totalmente clássico do Iron Maiden no Brasil, cara, eu falei, meu Deus, eu preciso ir. Eu nunca fui, tem músicas que eu preciso ouvir na minha vida. Que assim, não. Eu falei que o Ace Tears é a minha favorita, mas eu também tenho. Muito grande. Gosto muito de. Dave Letmedu, assim, Dave Letmedu, já tinha ouvido. Se não me engano, na Final Frontier, eles tocaram Dave Letmedu. O Ace Tears eu fui ver lá da Book of Souls e tinha a terceira música que eu gosto muito, da Romilia, que é Revelations. E essa eu nunca tinha ouvido. Quando eu soube que tava no setlist, né? Aí depois, analisando o setlist inteiro, cara, quando Sign of the Cross, Thunderclansman, Fight of Victory, eu falei, cara, eu preciso ir nesse show. Aí, na segunda vez, agora no Rock in Rio, eu consegui fazer a... consegui comprar, pum, tava lá. É, assim, cara, eu consigo... assim, esse dia do Rock in Rio, né, especial, esse dia 4, no dia então, é... ele estava programado para ter um Megadeth, né? Antes ele teve, cara, o show foi sensacional, teve Nervosa, teve Anthrax, teve Slayer, que foi o último show deles no Brasil, da última turnê dele, ele tinha aposentadoria. Estava programado para ter um Megadeth, só que, né, tinha problemas de câncer no Mustaine, e entrou no lugar o Halloween, que é uma outra banda que eu também sou oficiado, e foi da turnê da reunião deles, que eu não tinha tido a oportunidade, tinha um show em São Paulo, foram os primeiros da turnê da reunião. Então eles tinham sido marcado aqui. Cara, então esse dia pra mim, né, vendo o Halloween com o Kai Hansen, Michael Kiske, depois vendo o Iron Maiden, cara, esse dia foi assim. Eu repito, o show do Iron Maiden, né, que foi o headline, mas não foi o último show, eles fizeram, resolveram fazer uma troca, combinaram uma troca com os Scorpions que teve depois. Enfim, esse show do Iron Maiden, assim, foi transcendental pra mim. Assim, foi bizarro quanto esse show. Sim, significou pra mim, sabe? Eu estar lá na frente dos meus velhinhos, ouvindo as coisas que eu amo, as músicas que eu amo. Cara, foi assim, comparação. Revelation, de novo, né? Revelation, The Sign of the Cross. Aí entra também, For the Great Good of God, Where Are You Was There, Ace High, que eu não tinha ouvido, The Clansman, cara. The Clansman foi uma coisa assim, sem comparação, ouvir The Clansman ao vivo. Aí, Dave Letman Do, assim, até Fear of the Dark, que eu não sou muito fã dessa era, né? Depois que o Iron Smith saiu, do Prayer for the Dying e Fear of the Dark, eu não sou muito fã dessa parte da carreira do Romero. Eu não gosto muito, né? Não sou Fear of the Dark, mas até Fear of the Dark no Rock Hill, quase 100 mil pessoas, cara. É onde fazer o uma coisa assim, de outro mundo, sabe? Mas assim, eu tava lá, eu fui, foi assim. Sem palavras pro que foi a turnê, né? O show do Legends of the Beast aqui no Brasil, assim. Conheço pessoas que foram que também estavam muito felizes. Não sei se as pessoas estão ouvindo esse podcast hoje, mas, cara, assim, sem comparação. E aí chegamos, né, em 2020, né? 2020, que é esse ano atípico, esse ano bizarro, esse ano que, cara, a gente não tem nem o que falar sobre esse ano de 2020, né? Em que tudo caiu, que tudo deu errado, que tem pessoas morrendo por causa de um vírus que as pessoas não levam a sério o que está acontecendo, que nossos governantes não levam a sério. As pessoas têm, no Brasil, mais de 160 mil pessoas mortas hoje, né? Durante essa gravação desse podcast. Eu não sei como você está ouvindo isso. Mais de 160 mil pessoas mortas por causa de uma política de saúde comandada por imbecis, comandada por idiotas, né? Em 2020 a gente tem isso. Então, todos os shows que a banda tinha marcado para esse ano caíram. Tinha toda uma terceira perna da turnê, que era para finalizar a turnê do Legacy of the Beast. Todos os shows, questão de 35 shows, caíram. Tinha toda uma parte de Europa ainda e tinha toda uma parte que eles iam para a Ásia. Não sei se eles tinham chegado para a Ásia já. Tinha show dos Emirados Árabes, tinha show do Japão, que estava sendo shows para alguém muito importante. Agora, a venda do Japão é uma banda muito grande. E, caiu, tudo caiu. Alguns foram remarcados, outros não. É, pra 2021. E acabou bagunçando qualquer plano que a banda poderia ter pra isso. Tanto que, voltando ao lançamento do Knights of the Dead nessa penúltima semana de novembro, cara, muito provavelmente era pra ser um álbum a ser lançado, tipo, no fim da turnê. Tipo, galera, acabou a turnê, tomou ao vivo, show, valeu, abraço. Só que acabou não acontecendo isso, né? O álbum foi lançado e a turnê ainda tá pra rolar em 2021. Aí o álbum foi lançado no dia 20 de novembro, assim, a turnê, ao contrário do que acontece também com as turnês da Aromeia, não teve uma alteração muito de setlist, geralmente eles costumam mudar umas três músicas, assim, nessa, acabou não mudando. Então, pra quem foi no primeiro show da turnê lá em 2018, na Estônia, e pra quem vai no último show da turnê lá em 2021, não lembro onde, né? Pode ser no Japão, pode ser no festival, se eu não me engano, tá pra acabar em julho de 2021 a turnê. O setlist vai ser o mesmo, né? A gente tem aí Aces High, Evil That Man Do, For the Good of God. Então, ao vivo que foi lançado, né? Live at Mexico City, pra variar, mais um álbum da Iron Maiden ao vivo sendo lançado de um show na América Latina, como sempre, porque a gente é foda. Eu acho que, assim, os três últimos, mas, cara, a gente já tem aí o Rock in Rio, né, 2001, foi o último show da turnê do Brave New World. A gente tem o Em Vivo, que foi lançado no show do Santiago, e agora o Lights of the Dead, show do México. Eu não estou nem relembrando aqui se tem mais algum. Acho que não. A gente tem aí o Live at Donington, né, o Death on the Road, que é em Dortmund, o Somewhere Back in Time, que assim como o The Book of Souls Live Chapter, cada música foi gravada em um local diferente, né? Assim, se não me engano, os shows da América Latina, os lançamentos de DVDs da América Latina da Romênia, tem o Made in England, que é em Londres. Os shows da América Latina da Romênia são a maioria dos ao vivo da banda que é lançado, né? Então foram assim, o Romênia fez três shows na Cidade do México em 2019 e foi lançado esse ao vivo. Tem DVD, né? São só o áudio da banda. E nessa época de pandemia, de ficar em casa, só tá assim. O Iron Maiden tem velhos, tem idosos. Assim, muito idosos, né? Chegando já na casa dos 70, a maioria deles. Então, tipo, não sai de casa, pelo amor de Deus. Com isso, assim, a banda tem lançado regularmente vídeos, né, do Bruce. Fazendo um blog, contando a história, contando novidades, contando o que está acontecendo. E assim que foi anunciado o Knights of the Dead, teve um vídeo do Bruce explicando por que a gente não resolveu lançar essa série agora, porque sentiram que precisava mandar alguma coisa para os fãs, já que não teve Iron Maiden esse ano. Eles podiam ter segurado esse álbum para depois que a turnê acabasse, mas eles precisavam mandar alguma coisa aos fãs para compensar a falta de turnê esse ano. Então lançaram ao vivo da turnê atual. E nesse vídeo de apresentação, nesse vlog do Bruce, que é vlogueirinho, Bruce que tá com cabelos enormes de novo, quem não viu ainda o vídeo, pode procurar lá que é muito bom. Bruce fala, né, que assim, também indo de encontro a boatos que já circulam há mais de anos. Eu ouvi esse boato ano passado, por exemplo, em 2018, em 2019, no começo de 2019. O Bruce confirmou que ele e o Steve estão trabalhando em músicas. Mas não quis dizer, não disse se ainda está na fase de composição, se já está na fase de gravação, se já está gravado. A gente não sabe até que ponto ele omitiu essa informação. Porque para quem acompanha o boato desde 2019, o Kevin Shirley, que é o principal editor da banda, assim, a parte musical da banda, o dono do estúdio, geralmente a banda grava os álbuns dela em Paris, né? Ele gravou os últimos álbuns dela em Paris. Ele falou que ele foi responsável pelo mix. No final de 2019 ele lançou uma uma mensagem nas redes sociais de boas festas, etc, etc. Contou como é que foi o ano e falou que estava envolvido em um projeto secreto, não tão secreto assim. Não tão mais secreto assim, porque assim, os rumores já vinham circulando de que a banda estava em Paris gravando um álbum, fulaninho foi visto lá, outro fulaninho foi visto lá, é, fulaninho alugou uma casa por lá. Então, assim, é um rumor já bem antigo de que a banda estava preparando o sucessor do The Book of Souls. É, o 17º álbum de estúdio da banda. E o Bruce confirmou que eles estão preparando músicas. Até que ponto se preparando músicas existe? Né? E além de tudo isso, já está assim, confirmado por grandes jornalistas. Assim, não está confirmado oficialmente, mas por jornalistas de música BR, sites de música BR, já confirmaram mais de uma vez que o Iron Maiden vai tocar no próximo Rock in Rio, caso achem o Rock in Rio, vai tocar no próximo Rock in Rio de 2021, é, até na noite de abertura. E assim, se a turnê, eles lançaram um comunicado falando que assim, a turnê do Legacy of the Beast, ela encerra em julho, com esse show já marcado. Então há essa expectativa de cara, vocês vão voltar em setembro pro Rock in Rio, né? Final de setembro, começo de outubro pro Rock in Rio. Se não me engano, em outubro, que o Rock in Rio foi marcado ano que vem, vai ser todo em outubro, não vai ser mais como sempre, né? Final de setembro, começo de outubro, se eu não me engano, vai ser em outubro. É, a turnê acabando em julho do Legacy of the Beast, e o Rock in Rio sendo marcado para dezembro, para setembro, é... o que vai ser esse show do Rock in Rio, entendeu? É, vai ser uma outra turnê, vai ser um show especial, vai ser já o show do novo álbum? Ainda é um lugar assim, de informações nebulosas, nós não temos certeza do que está para acontecer com o futuro da banda aí. Mas, minha opinião, um chute assim, fortíssimo. Quando The Book of Souls foi lançado em 2015, fez 5 anos agora. Quando The Book of Souls foi lançado em 2015, desde 2013, assim, a gente, o Iron Maiden revive os mesmos ciclos. É uma coisa assim, sendo fã do Iron Maiden, a gente revive sempre os mesmos ciclos, né? Lançou o álbum da banda, tá tendo a turnê. Qual vai ser a próxima turnê de clássicos? Né? Bom, é a turnê de clássicos. Durante a turnê de clássicos, quando vai ser o próximo álbum? Aí começam sempre os mesmos rumores. Ah, fulano já foi visto não sei onde. Estava em Paris com a gravação, pum. Assim, são ciclos, isso se repete. 2 anos de turnê do álbum, 2 anos de turnê clássica. 2 anos de turnê do álbum, 2 anos de turnê clássica. E ele está no final dos 2 anos, que vão ser 3 anos de turnê clássica. Né? É, então, e o novo álbum? E isso em 2013 começou. Enquanto estava rolando a Made in England Tour, né? Começou esse rumor. Ah, o Aramente tá gravando novo álbum, até que em 2014, no fim de 2014, né, o Iron Maiden, ele tem um fã-clube oficial, gerido pela banda, em que eles enviam, todo fim de ano, cartões de boas festas para quem assina o fã-clube. O cartão de boas festas de 2014 foi confirmado que a banda estava em estúdio, né, ou havia uma ilustração do Ed, com a banda em estúdio, em algum lugar, se não me engano, estava escrito New Album. É, tipo, galera, 2015, New Album, alguma coisa assim. Então, tipo, galera, ano que vem aí. Aí, a minha espera é que, não sei se eles vão fazer isso novamente agora. A gente já está em novembro, provavelmente esse cartão de boas-vindas, de boas festas, deve sair já agora, na primeira semana de dezembro. E aí, vai ter uma confirmação? Confirmação já houve, né, do Bruce falando que tá trabalhando com o Steam. Aí vamos ter a confirmação de, galera, 2021, vem aí, novo álbum do Iron Maiden. Porque nunca, na história, nunca o Iron Maiden passou tanto tempo sem lançar um ao vivo. Se lançar um ao vivo, ó, sem lançar um álbum de estúdio. A gente tem aí, de 80 a 88, foi o Iron Maiden, Killers, The Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Summer in Time, Seven Songs, Seven Songs. De 80 a 87, 87 foram 7 álbuns lançados. O Seven Songs, Seven Songs, em 87, 88. Em 90 foi lançado o No Prayer for the Dying. Aí a banda começou a esticar um pouco mais, né? Em 90 lançado No Prayer for the Dying. Em 92 lançado Fear of the Dark. Em 95 lançado The X Factor. Em 98 lançado Future of the Heaven. Em 2000, a volta do Bruce Dwayne para a banda, lançado Brave New World, aí a banda começou a te compensar um pouco os lançamentos mais ainda. Em 2000, Brave New World, em 2003, o Dance of Death. Em 2006, o A Matter of Life and Death. Em 2010, o The Final Frontier. Em 2015, se não me engano, foi 2015, porque o show foi 2016. Em 2015, o The Book of Souls. Isso, está terminando em 2020, já passaram 5 anos do hiato, do intervalo entre o The Final Frontier e o The Book of Souls. Já passaram 5 anos, não vai ter álbum novo esse ano, então se a senhora vai lançar um álbum novo que vem, vai ser na casa dos 6 anos, é o maior tempo que a banda já ficou sem lançar um álbum de estúdio. Então tá, existe essa expectativa entre os fãs da banda de que, cara, ano que vem vai rolar. Finalmente, ano que vem vai rolar o 17º álbum, a gente vai ficar feliz e espero que não. Nunca se sabe, como eu falei lá no começo, nunca se sabe quando vai ser o último. Né? Então, assim, tendo um Rock in Rio, tendo um álbum novo, cara, tendo vacina, que eu espero que tenha, assim, dependendo do governo, a gente tá ferrado. Tendo se vacina, vamos estar lá, vamos de novo, né? Quarto, mais um, mais um Rock in Rio, vamos estar lá de novo, sendo feliz com os nossos velhinhos. Então é isso, galera. Isso foi, assim, acabei me estendendo até um pouco mais do que eu esperava. O assunto rendeu um pouco mais do que eu esperava. Eu estou muito feliz com isso. Muito obrigado a quem acompanhou até aqui, quem ficou até aqui ouvindo esse meu rant de besteira. O rant era nele. Eu me envolvo um pouquinho quando eu falo dos meus velhos. Estou usando a camisa da minha professora Tour agora, inclusive. Obrigado a quem ficou. Obrigado a quem ouviu. A gente está super aberto a qualquer tipo de feedback. Qualquer tipo de crítica, a gente está super aberto. Vem falar. Vem falar com a gente, porque a gente planeja. Eu falo a gente, porque para mim Botafone. São duas entidades separadas, né? O Gustavo e o Botafone. Assim, então fala a gente que a gente se une. Nós nos unimos. A gente planeja continuar com essa série de podcast. A gente já tem um tema para um segundo. Mais também definido. A gente planeja ter diferentes podcasts, né? Não só contando histórias de coisas que aconteceram, mas também falando sobre notícias, falando sobre outras coisas, assim, se heavy metal e rock, tá? A gente planeja falar um pouco sobre música pop, planeja falar um pouquinho sobre outros tipos de música, porque, assim, bota o fone, não é bota o fone e ouve heavy metal, bota o fone e vai ouvir música boa, cara. Então, assim. Estamos abertos aí a qualquer tipo de crítica. De novo, muito obrigado a quem desde o começo apoiou essa maluquice, quem está aqui até agora. Nos vemos em breve, espero nos vemos em breve. E keep calm, muito obrigado. Tamo junto, galera. Tchau, tchau.